Temos do deputado Sebastião Rezende um projeto de lei 51 de 2017, que ontem aqui na casa foi o arquivo, que dispõe a implantação de microfones, alto-falantes, amplificadores fixos e portáteis a todas as salas de aula da rede pública estadual de ensino. Bom, tem muita coisa que aconteceu ontem. Falando do deputado Sebastião Rezende, já está por aqui o decano dessa casa, chega aqui para falar conosco, dá um bom dia, porque ontem, na sessão, eu vou abordar com ele esse assunto, Bruno. O deputado falou do Parque Tecnológico lá em Rondonópolis, fez algumas indicações, mas daqui a pouco eu entro nesse assunto para dar um bom dia. Deputado, satisfação em falar contigo, bom dia.
Bom dia, Luque Marlon. Quero cumprimentar todos os ouvintes da nossa querida Rádio Assembleia. E dizer que, como você bem disse, a Assembleia Legislativa tem tido uma atuação muito firme e com a participação muito efetiva dos deputados estaduais. Inclusive, os projetos que nós estamos propondo sempre aqui são frutos de discussões com a comunidade, com a sociedade. E aí, em função disso, nós trazemos para a Assembleia Legislativa, nós fazemos a propositura com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Não é? E você abordou um tema aí, que é o Parque Tecnológico lá para o município de Rondonópolis. E eu disse aqui da tribuna, nós temos 19 municípios que compõem a região sudeste do estado. Não é? 19 são mais de 500 mil habitantes. E Rondonópolis é a cidade polo da região sudeste do estado. Não é? Há aproximadamente 4 ou 5 anos atrás, nós conseguimos, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, muito especialmente a FAPEMAT, não é? Que é a fundação que atua nessas ações de capacitação profissional, e projetos, inclusive, de análise dos parques tecnológicos, recursos para que esse projeto fosse feito para o município de Rondonópolis implantar o seu parque tecnológico. Inclusive, o município de Rondonópolis já tem uma área que fica próximo, quase ao lado da Universidade Federal de Mato Grosso, da CECITEC, enfim, já é numa região em que estão ali instaladas universidades e instituição de capacitação profissional. E o parque tecnológico é extremamente importante, não é? Hoje, Rondonópolis tem 3 distritos industriais, então é um município que recebe muitas empresas. Agora, essas empresas só virão para o estado do Mato Grosso se nós tivermos aí uma formação profissional muito forte, não é, que possa justificar a vinda deles. Mato Grosso é um estado que altamente produtor, não é? E nós não queremos só ser um estado produtor de milho, o maior produtor de milho, de algodão, de soja. Nós queremos industrializar essa produção. É importante que nós agreguemos valores a essa produção. Hoje você observa a dificuldade que nós temos, não é? Hoje nós temos uma lei federal que diz que toda a produção nossa ela pode ser exportada sem pagamento de ICMS. Isso é um prejuízo para um estado altamente produtor como o Mato Grosso. Não é? Se nós industrializarmos a nossa produção, nós vamos poder agregar valores, gerar empregos, não é? E o Estado vai poder arrecadar, não é? Fazer frente aí à despesa que ele tem com saúde, com educação, com segurança pública. Então, é importante que nós possamos incentivar ações como essa, não é? Criações de parques tecnológicos, principalmente nos municípios polos. E é por isso que eu fiz a defesa aqui, inclusive solicitando a FAPEMAT, que possa novamente abraçar essa causa e viabilizar a elaboração desses projetos. Até porque os valores são altos e o município já tem muitas despesas Então, se nós não tivermos aí a participação e ajuda do governo do Estado, o município passa a ter dificuldade. E, como eu já disse, esse parque tecnológico instalado no município de Rondonópolis, que é uma cidade polo, vai beneficiar toda a região sudeste do Estado.
Deputado, há tempos a gente ouve falar aqui na Assembleia Legislativa, de uma maneira geral no estado de Mato Grosso, a importância da industrialização, até para que o Estado também possa dar um salto maior. Qual que é o entrave, qual que é o gatilho que falta ser acionado para que isso possa entrar no trilho, vamos dizer assim?
O Luque, na realidade, os ouvintes da Rádio Assembleia, os telespectadores da TV Assembleia têm acompanhado os debates aqui. Na realidade, o empresário, ele só vai aonde ele tem condição de ter lucro. Né? Ele não vem porque ele é amigo do deputado Sebastião Rezende, ou amigo do governador, ou ele é amigo do Luque Marlon, ou tem alguma amizade aqui no Estado. Ele vem porque ele quer ter lucro. E ele vai aonde ele tem melhores condições. Né? Então, por exemplo, uma das situações é o que nós temos debatido aqui. Né? Viabilizar mecanismos, inclusive de incentivo, para que ele possa vir, ou incentivo fiscal, num determinado período, para que ele possa se instalar aqui. Ao invés de ir, por exemplo, para o nosso estado vizinho, né, de Goiás ou Mato Grosso do Sul, não é que ele venha para Mato Grosso, se instale aqui, gere emprego aqui, gere renda aqui. Não é? Até porque nós estamos dizendo, principalmente, indústrias que possam trabalhar, industrializar a nossa produção, onde Mato Grosso é muito forte. Não é? Para que nós deixemos de exportar e que nós possamos fazer com que esse nosso produto, que é farto, possa ser trabalhado. Isso já é algo positivo. Por quê? Para o empresário, ele instalar a sua indústria onde ele tem o produto, já fica muito mais barato do que ele fazer o transporte desse produto para um outro estado. Não é? Agora tem a questão da mão de obra que precisa ser qualificada, e aí entra esse trabalho que nós temos feito, não é? E temos defendido que as cidades polos possam criar aí esses parques tecnológicos, né? que incentive, não é? Essas empresas a poder se instalar nessas regiões. E obviamente ele vai buscar uma região que tem essa formação profissional, que esteja antenado com essa qualificação de mão de obra especializada. Então, são essas situações que Mato Grosso tem criado e buscado trabalhar exatamente para que nós deixemos de ser um estado meramente exportador da nossa produção. Não é? Então, eu acredito que isso tem melhorado. Nós temos, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, propositura do deputado Sebastião Rezende, uma Câmara Setorial temática nesse sentido, não é, voltado às engenharias, não é, a difundir as engenharias, muito especialmente a engenharia voltada à agronomia, na área voltada ao campo, e fazendo com que essa Câmara temática busque soluções, mecanismos, para que nós realmente possamos fortalecer aí e difundir a potencialidade do Estado do Mato Grosso para a vinda desses empresários, não é, se instalarem aqui e poder industrializar a nossa produção.
Enquanto o senhor está falando aqui, deputado Sebastião, eu estou observando o seguinte, estava vendo o mapa de Mato Grosso, a gente vendo o mapa de Mato Grosso e o senhor falando, e a gente falando em parque tecnológico, o município, viu, Bruno, de Rondonópolis, tem, segundo o último IBGE de 2010, tem lá 232 mil habitantes. É o segundo maior município, o terceiro maior município do estado de Mato Grosso em termos de população, a segunda maior economia. Essa visão do senhor da implantação de parque tecnológico já faz com que o empresário também visualize esse mapa e possa ver qual que é a cidade polo que se preparou para poder recebê-lo também.
É exatamente. Não é? Eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu luto muito e entendo que o nosso parque tecnológico de Várzea Grande esteja sendo trabalhado e fortalecido, porque isso ajuda a região metropolitana, não é? Não só Várzea Grande, como Cuiabá e toda a região metropolitana, a fazer com que essas empresas possam ver a região metropolitana como uma opção importante. Não é? É o mesmo na região sudeste do estado, na região norte, região noroeste, região do Araguaia. Eu acho que essas regiões, e ali buscando a cidade polo, ela precisa ter aí o seu parque tecnológico.
Deputado, quero ir para o senhor para um outro assunto. Seu colega de parlamento, deputado doutor Claudinei, esteve numa audiência pública, um assunto que o senhor já falou aqui em outros momentos, pois é o decano aqui como deputado, que foi a questão lá da Hospital Santa Casa. Teve uma audiência e ele reclamou muito que os prefeitos não compareceram, tivemos o prefeito José Carlos do Pátio, mas que a Assembleia tem feito seu papel e que foi apontado que se o governo do estado não fizer algo, pode se fechar a qualquer momento. O senhor acredita que esse é o momento mais adequado para o governo? FEX, com a sinalização, o empréstimo lá foi sinalizado também de forma positiva. O senhor acredita que já pode ser um novo momento para também auxiliar na saúde?
Luque, você tem participado aqui, tem estado presente na Assembleia Legislativa já há algum tempo e observou que essa nossa preocupação com a saúde tem sido muito forte desde o mandato passado. Tanto é que, face à dificuldade de receita que o estado tinha para fazer um investimento maior na área da saúde, nós criamos o FEF, que é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, direcionado 100% para a área da saúde. E desse 20% para as instituições filantrópicas de saúde. Né? Aí nós pegamos aqui o Hospital Geral Universitário, a Santa Casa, estava a Santa Casa de Cuiabá, como ela foi estadualizada, ela saiu fora do FEF, mas está o Santa Helena, está o Hospital do Câncer, não é? E Lions da Visão, e a Santa Casa de Rondonópolis está no FEF. E só para que você tenha ideia da participação efetiva da Assembleia Legislativa, nesses últimos, já foram 13 meses de contribuição, rigorosamente sendo direcionado às nossas instituições filantrópicas ligadas à saúde, né? Essas que nós citamos. E só para dar um exemplo, o Hospital Geral Universitário, o Hospital do Câncer, né? O Hospital Santa Helena e a Santa Casa de Rondonópolis, nesses últimos 8 meses, recebeu aproximadamente 3 milhões de reais. Né? Então, é uma contribuição significativa, fruto do trabalho aqui da Assembleia Legislativa, dessa casa, do governo do estado. Não é? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, é importante que venha mais recursos do governo federal, não é, que possa ajudar nesse trabalho. Agora, a Assembleia Legislativa e o governo do estado, isso fica claro, bastante evidente. Eu só estou citando o exemplo do FEF, não é, que é esse Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para citar, que foi uma ação tomada aí no mês de maio do ano passado, de 2018, com esse objetivo, com esse propósito. E ao longo desses 13 meses, essa contribuição tem sido rigorosamente cumprida. Só para você ter uma ideia aí, com a saída da Santa Casa, obviamente que o recurso ficou maior, e aí houve possibilidade de um repasse maior para essas instituições. Só no mês de agosto fora repassado para cada instituição dessa, exceto o Laios da Visão, que recebe um valor menor, mas as demais, mais de 700 mil reais. Então, assim, é importante que a sociedade saiba que esse trabalho está sendo feito, que esse recurso tem sido direcionado para a área da saúde como fruto de ação da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado.
Eu estou conversando ao vivo aqui com a rádio, pela Rádio Assembleia, com o deputado Sebastião Rezende, ele que é do PSC. Bruno, alguma pergunta?
Tenho sim, Luque.
Sim, alguém está te ouvindo.
Deputado Sebastião, satisfação, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia. Deputado, talvez o tema mais polêmico do início desse segundo semestre aqui na Assembleia Legislativa é o projeto, a mensagem do governo que trata da política da pesca, aí, né, que está sendo chamado de cota zero. A Assembleia já realizou várias audiências públicas, especialmente aqui na Baixada Cuiabana, foi a Barra do Bugres também, e nos relatos os pescadores alertam aí para para até mesmo para a inviabilização de muitas das cidades que vivem do segmento da pesca. O senhor já tem um posicionamento firmado sobre esse tema e como que o senhor acredita que vai ser encaminhado esse debate aqui no plenário?
Tenho. Eu sou contra. Eu já externei esse meu posicionamento, até porque eu entendo que para você, e eu em 2012 tive a oportunidade, num projeto de lei de iniciativa de um parlamentar, não é, que estabelecia cota zero também, não é, exatamente na mesma linha, não é, e nós fizemos 12 audiências públicas no Estado, em várias regiões do Estado, e pudemos em todas elas ver o desespero, principalmente dos pequenos proprietários, aquele que tem uma empresa de economia familiar, que vende isca, que vende material de pesca, ele seria atingido muito fortemente. Os municípios que recebem esses pequenos turistas, principalmente os turistas de final de semana, né? Se vê região como Santo Antônio do Leverger, como Poconé, como Barão de Melgaço, né? Que vive muito em função desse turismo de final de semana. É alguém que sai de Cuiabá e vai lá para um lazer, não é? Pescar e depois levar um exemplar para casa. Então, nós fizemos na época essas audiências públicas, e naquela oportunidade foi requerida pelo deputado Sebastião Rezende, e tivemos o deputado Dilmar acompanhando todas elas. Então, nós fomos em 12 regiões do Estado, e dali, fruto desse trabalho, nós conseguimos reverter a situação, fazer com que nós pudéssemos ter aí essa situação existente atual, que é o pescador amador poder ir no rio, não é, na beira do rio, e depois levar um exemplar em 5 quilos de pescado para casa, não é? Até porque, se instituir a cota zero, nós temos certeza, ele não vai ter, muitos não terão estímulo para ir para a beira do rio, e esse turismo vai deixar de existir, não é? A não ser que se criasse antes alguma coisa alternativa, um trabalho alternativo. Isso eu tenho defendido, não é? Não tem como você, de um dia para a noite, dizer, olha, está cortado, a partir de janeiro ninguém mais vai poder levar um exemplar para casa desse pescado, o pescador profissional vai ficar restringido. O que você vai fazer com os pescadores profissionais, que há anos isso é uma atividade milenar, não é? Muitos deles sustentaram as famílias com a pesca. Como é que você vai dizer para ele que ele não pode mais pescar e tirar ali o sustento para si, para sua família, sem alternativa nenhuma, né?
Sem contar, deputado, com algumas cidades que já estão dizendo aí que, pela forma forte que a economia sustenta, como Cáceres, aqui no Vale do Rio Cuiabá, estão dizendo que quebrariam as cidades.
Exatamente, são municípios que sobrevivem, né, como eu já disse, desse turismo de final de semana, e é um turismo feito, na sua grande maioria, internamente, né? Sem falar daqueles que vêm. Não é? O que nós precisamos ter é uma fiscalização forte, ostensiva, né? Aquele que faz pesca predatória tem que responder nos rigores da lei. Ele precisa pagar, precisa ser preso. Ele não pode fazer pesca predatória. Mas nós temos muitos outros fatores que têm diminuído o pescado no nosso estado, não é? E nós, em 2012, elencamos todos eles. Então, eu vejo que esse estudo, e nós na época passamos para que o CEPESCA pudesse fazer todo esse estudo, toda essa análise, fizesse toda essa preparação. Então, Luque, essa é a visão que eu tenho. Não é? Nós não podemos ter uma medida drástica, forte dessa adotada, sem fazer esse preparo. Não é? Sem dar uma alternativa para o pescador profissional e dizer, olha, você a partir de hoje você é pescador profissional, está cadastrado, comprovado que você sobrevive da pesca, você vai ter essa alternativa, você vai ter essa garantia, não é, de sustento para você e para a sua família. Não é? O dono da loja da pesca precisa ter garantia de que ele vai continuar atuando. Alguém precisa dá condição, não é? E aí isso é um trabalho do Estado, não é? De dizer, olha, você vai continuar tendo alguns incentivos para se manter no mercado. E a própria região, como Barão de Melgar, Santo Antônio do Leverger, que nós citamos, Cáceres, Poconé, são regiões turísticas, tem que ser mapeadas, e ela precisa ter uma garantia de que o turismo vai continuar existindo ali, porque ela sobrevive disso. Então, da forma como está, eu já me posicionei contrário, porque eu entendo que isso vai trazer um prejuízo enorme, não é? Para o Estado, muito especialmente para essa população, não é? E você observa aí, nós temos pescadores, amadores, que o lazer que ele tem é ir lá para a beira do rio e pegar um peixinho. Ele não vai fazer pesca predatória, não é? Nunca fez, não é?
Deputado, deixa eu trazer um outro assunto com o senhor, que na gestão anterior o senhor defendeu, e muita gente tem me perguntado isso. Eu achei até engraçado, porque exatamente nessa época em que se consome mais energia elétrica, o senhor tinha um projeto aqui na Assembleia Legislativa que isentava templos religiosos, o senhor me corrige se eu estiver errado, de se pagar o ICMS, os trabalhos religiosos que aconteciam no estado de Mato Grosso. E a gente já sabe que a carga tributária, as cobranças que se tem em cima da energia elétrica do Estado é muito alta. O que, que aconteceu com aquele projeto? Foi aprovado? O governo teve que sancionar? O que, que foi?
Na realidade, Lu, que você observa, nós temos feito essa defesa ao longo desses anos aqui, porque nós, inclusive, já temos uma decisão do STF nesse sentido, não é? Dizendo que mesmo com a iniciativa do parlamentar, ele é constitucional. Não, é? Não pode se falar, nesse caso, em guerra fiscal, por exemplo. Não é? Até porque a isenção de ICMS para os templos religiosos, ele não devia, nós não devíamos nem ter necessidade de inserir em lei. Não é? Até porque a Constituição Federal é muito clara. Não é? E diz que os templos de qualquer culto são isentos de impostos. Não é? Mas, infelizmente, há um entendimento do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, nesse sentido, de que tem que ter uma lei estadual falando desse tema específico. E aí é por isso que nós propusemos aqui, conseguimos aprovar o projeto, conseguimos, ele foi vetado, nós conseguimos derrubar o veto hoje. É lei, só que ele precisa ser regulamentado. Então a nossa luta tem sido nesse sentido, de regulamentar essa lei de autoria do deputado Sebastião Rezende, que isenta os templos religiosos de qualquer culto de ICMS, muito especialmente da energia, que é a carga maior. Não é? E você sabe, isso falando de constitucionalidade, nós estamos falando do lado jurídico. Não é? Se nós formos falar do mérito, é inquestionável o trabalho que as igrejas fazem no Estado, não é? O quanto ela contribui de forma decisiva, não é? O quanto ela contribui para a redução de criminalidade na área da saúde, o quanto ela economiza, porque se você tira um cidadão que poderia ser potencialmente lesivo, não é? Trazer mal à sociedade, ele vem para a igreja, tem a sua vida restaurada, veja o quanto isso... exatamente o quanto isso economia para o poder público. E a igreja faz esse trabalho de recuperação de vidas, não é? E nós temos exemplos claros disso. Então, é por isso que nós temos feito essa defesa de forma veemente aqui no parlamento, e a nossa busca tem sido nesse sentido, para que o governo do Estado regulamente essa lei, não é? E que ela possa efetivamente atender aí as diversas templos religiosos, não, templos evangélicos, espíritas, católicos, que fazem esse trabalho, não é, social fortíssimo, sem participação e contribuição nenhuma do poder público. Não é? Então, o mínimo que o poder público pode fazer é exatamente isso.
Deputado, muito bom dia, grato pela sua participação, falando com o Vale do Rio Cuiabá, são mais de 1 milhão de ouvintes, estamos pela internet, pelas mídias sociais, e eu sou grato, senhor, de compartilhar aí essa experiência do Parlamento com todos nós.
Que bom, Luque Marlon, eu estou sempre à disposição, não é? A minha atuação aqui tem sido nesse sentido muito voltado a essas questões sociais, porque eu entendo que o poder público tem que estar a serviço da nossa população, muito especialmente daqueles que mais precisam da ação do poder público, quer seja estadual, municipal e federal.